RFI Convida.
Elcio Ramalho.
O RFI Convida recebe hoje em seus estúdios Fernanda Figueira Toneto, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bom dia e bem-vinda à Rádio França Internacional, Fernanda.
Bom dia, muito obrigada.
Fernanda, você proferiu uma palestra na Escola de Direito da Universidade Sorbonne aqui em Paris sobre o tema O Procedimento de Impeachment no Brasil, Aspectos Constitucionais e Políticos. Que aspectos são esses que você ressaltou na sua palestra, Fernanda?
Nós falamos sobre o impeachment no Brasil, não somente sobre o último processo de impeachment que aconteceu no Brasil no ano 2016, mas sobre o procedimento de impeachment em geral previsto na Constituição brasileira, de uma maneira muito genérica que foi prevista pela Constituição, uma vez que a Constituição é um produto de um processo democrático e, como tal, feito para que um presidente dure no poder, portanto, previsto para que o presidente não seja retirado do poder. Por isso foi previsto de uma maneira tão genérica. Então, eu falei de uma forma genérica sobre os artigos que existem na Constituição, do crime de responsabilidade que pode ser cometido pelo presidente da República, e nas duas hipóteses em que isso aconteceu no Brasil. A primeira, o crime de responsabilidade praticado pelo Fernando Collor, em 1992, que foi um crime de corrupção. E a segunda, o crime que foi imputado à presidente Dilma Rousseff, o crime de pedalada fiscal, o crime contra a lei de finanças, que é um crime que foi bastante polêmico, porque é uma questão de interpretação, de uma nova interpretação que foi dada pelo Tribunal de Contas da União.
Agora, no caso, a presidente, se referindo à presidente Dilma Rousseff, que é o caso mais recente, ela entrou, então, na justiça com recurso na Corte Suprema para tentar reverter e anular esse processo de impeachment. Na medida em que esse processo, né, que juridicamente, ele, na verdade, tem poucos artigos, como você mesmo comentou, isso significa que pode haver a possibilidade, então, juridicamente, desse processo ser anulado em função das bases jurídicas em que ele se sustentou?
A Constituição, ela prevê três artigos no procedimento de destituição do presidente, como eu disse. Depois ela remete a uma lei ordinária, que é a Lei 10.079, que é uma lei de 1950 que não corresponde a todo o processo democrático porque o Brasil passou. E ela deixa esse procedimento, então, ele deixa muitas lacunas, e isso possibilitou um papel muito importante do Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment. Isso tanto no processo do Fernando Collor quanto no processo da Dilma. Se nós analisarmos todo o papel que o Supremo desempenhou no processo de impeachment da presidente Dilma, são várias as decisões, mandado de segurança, que o Supremo proferiu ao longo do procedimento. Qual é a posição do Supremo em todo o procedimento? O Supremo deixa o caminho livre para o Parlamento. Talvez por uma questão política, não se sabe, mas o Supremo deixa o caminho livre para que o Parlamento decida. Então, ainda existe uma decisão pendente, mas visto todo o posicionamento que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou durante o processo de impeachment, que foi nesse sentido de deixar que o parlamento decida, ele faz mais ou menos o papel de um poder moderador. Ele simplesmente analisa se existe algum vício. Não havendo vício, ele deixa que o parlamento decida. Então, me parece que não vai haver anulação.
Uhum. Fernanda Toneto, lembrando que você é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, um outro tema também bastante discutido atualmente no Brasil é com relação ao auxílio-moradia para os juízes federais. Esse auxílio-moradia está sendo visto como um aspecto aí de benefício, de privilégio da categoria do judiciário. Esse tipo de decisão do judiciário de conceder auxílio-moradia, inclusive para os juízes que têm até residência própria, casa própria, não cria um sentimento, não reforça o sentimento de injustiça social no Brasil e um pouco do sentido da atuação do próprio Poder Judiciário?
Eu acho que existe uma grande vantagem na sociedade hoje, que é a transparência. A transparência nos faz debater hoje problematiza vários temas e traz à tona vários temas, inclusive o tema da igualdade. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos um grande problema, que é o problema do parcelamento dos salários. Nós temos vários funcionários públicos, inclusive nós procuradores, recebendo salários parcelados, enquanto que o Poder Judiciário recebe os seus salários em dia, inclusive auxílio moradia, não somente os juízes federais, como também os juízes estaduais. Não existe por que algumas pessoas serem tratadas de uma forma e outras serem tratadas de outra forma. E não é sem razão também que hoje os juízes no Brasil estão sendo vistos como a nova monarquia. E também não é sem razão que hoje se fala em ditadura dos juízes, não é sem razão que hoje se critica tanto o ativismo judicial, não é sem razão que hoje se fala do enorme poder que os juízes têm, do porquê que os juízes hoje estão dando a última palavra em tantos assuntos que deveriam ser decididos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que sim, isso tem que ser debatido.
Hoje,
E
então, existe uma distorção, então, nas
acredito que sim,
decisões.
acredito que sim. Por exemplo, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, existe a judicialização de uma série de políticas públicas que deveriam ser decididas pelo Poder Executivo, que hoje está de mãos amarradas porque são os juízes que decidem. A judicialização da saúde, a judicialização da segurança pública, a questão do orçamento, que hoje é decidida pelos juízes. E que o Poder Executivo não pode mais nada fazer porque todas essas questões são judicializadas. Então, a problematização dessas questões é importante para que nós possamos debater o porquê que hoje os juízes têm tanto poder e se eles têm tanto poder assim, eles, com esse tanto de poder, eles conseguem se autoconceder vantagens que também precisam ser debatidas por toda a sociedade. E é importante a transparência por isso, porque nós conseguimos, com a transparência, debater, problematizar e, quem sabe, encontrar soluções melhores para a nossa sociedade.
Ok, muito obrigado, Fernanda Figueira Toneto, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que foi convidada de hoje da RFI Convida.
Eu que agradeço.